comportamento relativo à luta contra a difusão de conteúdos terroristas em linha, e nevrálgicas são também as conclusões do Conselho sobre o impacto da pandemia na ameaça representada pelo terrorismo e extremismo violento. Senhor Ministro, tal como referiu, Portugal registou em 2020 os mais baixos índices de criminalidade de sempre, evidenciando que a estrutura de segurança interna manteve a sua eficácia e consolidou, porque é disso que se trata. 2020 foi um ano de pandemia, mas no ano anterior, essa tendência consolidou-se e, portanto, a pandemia e o confinamento não explicam a tendência assinalável da descida dos números. E factos são factos, não são propaganda, senhores deputados, são realidades estatísticas que refletem um trabalho competente e continuado. A aprovação atual da Lei de Segurança Interna de 2008, e portanto desde essa data até 2020, temos que saudar também a criminalidade geral reduzida. Ela reduziu 29% ao longo dos anos. E dentro desta, o crime grave e violento, que diminuiu 48,7%. Portanto, são números sustentáveis que nos animam e encorajam. Em 2020, 11% de descida no crime geral e cerca de 13,4% no crime violento. O que nos torna é uma evidência, é um facto, é um dado, não é propaganda, o segundo país mais seguro da União Europeia e um dos mais seguros do mundo. Não é propaganda, é de facto o trabalho sustentado ao longo dos anos dos homens e mulheres das forças de segurança, bem coordenados e que também aplicam eles próprios boas políticas públicas na prevenção, no policiamento de proximidade, nos contratos locais de segurança, no programa Escola Segura, no programa Idosos em Segurança, Comércio Seguro, ou seja, uma estratégia consolidada de prevenção e dissuasão de condutas desviantes, de que também a diminuição da delinquência juvenil é um bom sinal, um sinal também ele próprio animador. Observa-se uma diminuição expressiva dos crimes de furto, de oportunidade, de falsificação de moeda e também de ofensa à integridade física. Há ainda indicadores muito positivos que temos que sublinhar e que não vi aqui também referidos, que é a diminuição em 14,5% de incêndios de fogo posto e uma melhoria no domínio da prevenção e combate aos incêndios florestais. O ano 2020 é mesmo o segundo melhor ano da década, com menos 50% de ignições e menos 51% de área ardida. São dados, é estatística, não são propaganda. Quanto ao aumento da criminalidade, destacam-se os crimes de burla informática e nas comunicações, que pelo terceiro ano consecutivo registram um aumento superior a 20%. Não é só o confinamento, é o terceiro ano em que também há esta subida. Por isso temos-nos que preocupar, senhoras e senhores deputados, obviamente com a rua, com o crime, mas também de forma cada vez mais exigente com as autoestradas da informação, com a segurança informática, onde as múltiplas ciberameaças, em contexto de pandemia, também encontraram terreno fértil, como evidencia o excelente relatório de cibersegurança em Portugal de 2021, e por isso é muito relevante, e destaco este facto, que há um reforço do quadro geral de cibersegurança que o Plano de Recuperação e Resiliência também alavanca e aloca significativo investimento financeiro. Continua a exigir um combate incessante, crimes como o abuso sexual de crianças, o lunocínio, a pornografia infantil, a exploração laboral e o tráfico de seres humanos, os quais exigem adequados meios humanos, tecnológicos e cooperação internacional, dada a natureza transnacional dos mesmos. Senhoras e senhores deputados, no que tange ao tráfico de seres humanos e crimes conexos, sabemos e temos vindo a afirmar que só com canais regulares e seguros de migração e a defesa indisciplinada dos direitos humanos, do qual Portugal e o Partido Socialista têm feito a sua matriz, poderemos combater eficazmente os crimes parasitários que envolvem as deslocações forçadas, daí também o projeto de resolução que este grupo parlamentar apresentou, visando a proteção dos direitos humanos e a política externa da União Europeia. Não estamos desatentos, damos contributos líquidos para a melhoria e a afirmação dos direitos humanos. Queria, por último, Sr. Ministro, referir que a preocupação com a violência doméstica persiste, é um crime de facto estrutural, ainda assim é fundamental, com todas as medidas, todos os alertas, continuarmos a reforçar o trabalho intensivo nas 72 horas após a denúncia do crime, bem como um trabalho articulado que é fundamental, saúde, justiça e administração interna, para que não se chegue tarde demais. Para terminar, dizer que, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Srs. Deputados, temos uma lei de programação em execução, mais de 5 mil promoções autorizadas, 114 milhões de retroativos pagos, um plano plurianual de admissão que está a decorrer, a par de uma estratégia integrada que previne as manifestações de discriminação nas forças de segurança.
Deputada, para terminar.
Concluindo com o senhor de tolerância, senhor Presidente, o conceito de segurança contemporâneo quer-se multidimensional, multinível, amplamente abrangente e tanto coletivo quanto individual. A segurança visa pela prevenção, antes de mais, assegurar uma paz que perdura. É essa paz que perdura,
obrigado,
que é o nosso desígnio. Muito obrigada.
Dou agora a palavra de novo ao Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate sobre o Relatório Anual de Segurança Interna de 2020, apresentado tempestivamente e adequadamente explicitado no final de março, e que só agora, por agenda parlamentar, vem a debate, permite-nos aqui um grande consenso de reconhecimento. Portugal é um país seguro e, em pandemia, reforçou essa imagem de segurança. E é nesse quadro que devemos realçar, e comecei por aí na intervenção inicial, em primeiro lugar, o reconhecimento pelo notável trabalho das mulheres e homens que servem Portugal nas forças de segurança. E que o fizeram num contexto em que, sem deixar de cumprir todas as suas funções tradicionais, cumpriram aquelas que o estado de emergência ou agora a situação de calamidade determinam. Mas fizeram mais, desinfetaram centenas de estruturas residenciais para idosos ou hospitais. Estiveram nas fronteiras quando as mesmas foram encerradas. Estiveram naquilo que foram medidas de garantia de cumprimento de regras de isolamento profilático e fizeram com adequação, porque a direita vive mal com estes resultados. A direita tem vergonha, como aqui usam essa palavra com tanta frequência, dos bons resultados do país e das suas forças de segurança. E por isso basta ver o que nos traz a comunicação social quando em vários países europeus a pandemia não se traduziu numa acalmia da conflitualidade. Pelo contrário, ela cresceu, ela subiu. Em Portugal, não. Mas é verdade, e eu disse-o aqui, há resultados que têm, naturalmente, a burla informática é um caso óbvio, tudo o que é criminalidade online, em que a dimensão da situação pandémica está associada à modulação daquilo que são os tipos criminais. Mas eu tenho aqui de dizer que a direita foi a responsável por anos em que, de facto, a criminalidade violenta e grave, em 2011 ou 2012, eram 24 mil casos a ano. Não, este ano foram, 2020, foram 12 mil, cerca de 50%. Esta é a realidade. E não é 2020, são 5 anos, são 5 relatórios correspondentes ao meu período de exercício de funções. E correspondentes ao período de exercício de funções da deputada Constância Urbano de Sousa, que se distinguem desde 1989, são os 5 melhores anos em termos de dados sobre registros de criminalidade. Isso explica uma tendência. 5 anos, 5 relatórios demonstram uma tendência com uma preocupação em que as forças de segurança contribuem, por exemplo, para apoiar os idosos nos centros sénior, numa dimensão de proximidade, que tem uma intervenção proporcional e adequada. E, por isso, temos de fazer ainda mais e melhor. Em matéria de investimento, em que a diferença é radical, como bem lembrou o Sr. Deputado António Filipe, entre 2011 e 2018, houve toda a diferença. Não houve lei de programação e, portanto, nem era possível criticá-la, porque ela não existia. Foi esse o abandono a que a direita deixou a área da segurança e, por isso, nós não éramos o terceiro ou quarto país mais seguro do mundo. Estávamos lá para trás, no 18º lugar. E, por isso, senhores deputados, aquilo que é o nosso compromisso é com medidas legislativas que esperamos sejam concluídas ainda nesta sessão, continuar reforçadamente a combater a violência doméstica, que é um crime relativamente ao qual não podemos pactuar e temos de atuar mais decididamente. É ser mais ativos no investimento. São 80 instalações que neste momento estão em obra, em projeto, tal como tantas, resolvendo problemas de Amaranta Serpa, foram nos últimos meses postas ao serviço das forças de segurança. É combater os fenómenos radicais, sim, de extrema-direita, que estão sinalizados neste relatório e à escala europeia. É ter uma visão ampla sobre a dimensão do cibercrime e as novas formas de criminalidade que exigem respostas adequadas. A direita nega o país, nega a realidade, nega estes 5 anos que não correspondem, não, que são consolidados no trabalho de 2020. É para este compromisso, com forças de segurança motivadas que terão o subsídio que não lhes deram, terão as carreiras que foram congeladas, terão as promoções que não existiram, que consolidaremos a imagem de um país de segurança, de um país que confia nas suas forças e serviços de segurança.
Senhoras e senhores deputados, damos por terminado o último ponto e agora dou a palavra à sua deputada Sofia Araújo, para ler expediente. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Informo a Câmara que deram entrada as seguintes iniciativas no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. Proposta de Lei 104 da Iniciativa do Governo, baixa à Primeira Comissão. Projeto de Lei 897 da Autoria da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, baixa à 6ª Comissão. Projeto de Lei 898 da Iniciativa do PCP, baixa à 6ª Comissão e tem conexão com a 11ª. Projeto de Lei 899 da Iniciativa do PCP, baixa à 6ª Comissão e tem conexão com a 11ª. Projeto de Lei 900 da Iniciativa do PCP, baixa à 5ª Comissão e tem conexão com a 11ª. Projeto de Lei 901 da Iniciativa do PCP, baixa à 7ª Comissão. Projeto de Lei 902, da Iniciativa do PAN, baixa à 1ª Comissão e tem conexão com a 8ª. Projeto de Lei 903, da Iniciativa do PAN, baixa à 7ª Comissão e tem conexão com a 11ª. Projeto de Lei 904, da Iniciativa do PAN, baixa à 10ª Comissão, tem conexão com a 13ª. Projeto de Resolução 1377, da Iniciativa do CDS-PP, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1378, da Iniciativa do PSD, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 1379, da Iniciativa do PSD, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1380, da Iniciativa do PCP, baixa à 6ª Comissão. Projeto de Resolução 1381, da Iniciativa do PCP, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1382, da Iniciativa do PSD, baixa à 13ª Comissão. Projeto de Resolução 1383, da Iniciativa do PCP, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 1384, da Iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Resolução 1385, da Iniciativa do PEV, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1386, da Iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução 1387, da Iniciativa do PEV, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1388, da Iniciativa do PS, baixa à 12ª Comissão. Projeto de Resolução 1389, da Iniciativa do PAN, baixa à 7ª Comissão. Projeto de Resolução 1390, da Iniciativa do CDS-PP, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Resolução 1391, da Iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 3ª Comissão. Projeto de Resolução 1392, da iniciativa da senhora deputada Cristina Rodrigues, baixa à 2ª Comissão e tem conexão com a 10ª. Projeto de resolução 1393, da iniciativa da senhora deputada Cristina Rodrigues, baixa à 10ª Comissão. E o projeto de resolução 1394, da iniciativa da Comissão de Assuntos Europeus. Para finalizar, Sr. Presidente, informo a Câmara que estiveram presentes, através de videoconferência, o Sr. Deputado Paulo Porto, do PS, e o Sr. Deputado Pedro Segonho,